com vocês, o estagiário Murilo Gun.
Opa! E aí? Tudo bem? Tudo bom? Ei, olha. Obrigado, hein? Valeu. E aí, tudo em ordem? Ó, vocês sabem que a risada, ela surge da identificação. Ou seja, o povo do Yale tava de olho pra ver quem ria. Porque fez essas coisas. Seguinte, o pessoal me chamou aqui pra falar um pouco com vocês. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, especialização, tive um monte de empresa e hoje em dia eu conto piada para sobreviver. Então eu pensei em chamar o segredo do fracasso, né? O que eu queria compartilhar com vocês? Eu queria compartilhar três coisas basicamente: oportunidades, dificuldades e decisões de carreira. E eu vou contar uma história minha aí, meio maluca, e vou tentar extrair dessa história algumas coisas interessantes. Queria começar me apresentando de uma forma que eu acho que vocês se apresentaram já, ou vão se apresentar em breve, né, na entrevista de emprego, que é falar minhas qualidades, né? Então, eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não submetido. Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados. Tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando eu estou esperando o resultado do teste da HIV. Aí não, não é mesmo. Em toda a minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados. Eu adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista. Né? E mesmo assim, com tantas virtudes, me mandaram embora da última empresa só porque eu roubei um notebook, um só também. Peraí, né? Tinha vários, né? Mas eu não fiquei desempregado. Eu fiquei disponível no mercado de trabalho, num processo de reposicionamento estratégico, buscando recolocação profissional, e aí eu virei humorista, e meu trabalho agora é pensar um bocado de coisa inútil que vocês não têm tempo para pensar porque estão fazendo algo útil. E espero hoje poder atender às expectativas, porque eu não vou parar esforço para alcançar os meus objetivos. Muito prazer, Murilo Gun. Então é o seguinte, eu queria falar, contar essa minha história e tentar extrair algumas coisas interessantes para vocês. Antes, eu queria só conceituar essa coisa de fracasso e sucesso. E eu coloquei aqui dois personagens. Eu coloquei um cara que ele tem 30 anos, formado, pós-graduação, salário bom aí, R$X mil, cabe é casado, apartamento de São Paulo, rap na Europa todo ano. E o personagem 2, pouco mais velho, 36, formado, mas sem pós, tem um salário aí bom aí, R$X mil, solteiro, mora com os pais no Recife, nunca viajou de avião. Se fosse possível fazer uma escala de sucesso e fracasso, qual dos personagens teria mais sucesso? Um ou dois? O dois tem mais sucesso? Por quê? O um sou eu, esse tem mais sucesso, esse tem mais fracasso, esse aqui sou eu, esse aqui é meu irmão. E por que eu tenho mais fracasso? Casado, exatamente. Se fode tudo. É uma variável extremamente importante. Inclusive, eu casei há 2 anos e eu tenho a teoria que a noite de núpcias é o momento mais propício para o cara brochar. Por quê? O cara acabou de gastar 50 mil na festa. Acaba tá bêbado, vai pegar a mesma mulher de sempre, não tem motivação. Entendeu? Você fica... Tem uma coisa aqui. Mas por que eu quis mostrar isso? Eu quis mostrar isso porque eu posso estar à frente do meu irmão em algumas variáveis, alguns números, mas o conceito de fracasso e sucesso é um conceito relativo. Ele depende do que você almeja. Então eu tenho uma ambição maluca de fazer tanta coisa, eu estou tão insatisfeito com o que eu tenho, quero tanto mais, que na verdade meu fracasso é maior. Porque o fracasso basicamente é a distância de onde você está para onde você quer chegar. Se você está próximo de onde você quer chegar, você está próximo do sucesso. Está distante, você tem mais fracasso. Então, sucesso e fracasso nunca pode ser mensurado através de números, de fatos, de bens, de dinheiro, ou de status, ou de formação. É sempre um conceito relativo que depende onde você quer chegar. Aí você define fracasso e sucesso. E aí por isso que o primeiro ponto que eu queria falar hoje é isso aqui, que parece um papo meio autoajuda, meio bullshit, sabe esse papo? O que é sucesso? O que é sucesso para você? Esse papo meio autoajuda, motivacional, trash. Mas na verdade, é uma coisa importante que as pessoas não pensam. Acham que é bobo pensar isso, mas não pensam. Que é definir para você o que é sucesso. O que você considera para você poder começar a calcular a distância sua entre onde você está, onde você quer chegar e mensurar o seu nível de fracasso ou sucesso. Então isso aqui é um ponto básico para começar a falar sobre sucesso e fracasso. Dito isso, queria começar a contar uma história para vocês que é a seguinte. Essa história começa em 95, eu tinha 12 anos, era um pré-adolescente. Eu ganhei do meu pai um computador, isso é em 95, faz um tempinho já. Ganhei do meu pai um computador e na época surgiu uma oportunidade que a internet estava começando no Brasil, a internet comercial estava começando no Brasil. E eu tive acesso à internet bem cedo, fui um dos primeiros casos a usar a internet no Brasil. E eu criei um site na época, eu tinha 13 anos, chamava Guns Out Page, meu site. Que era um portal de entretenimento, né? Site pornô. E que tinha... Eu escaneava as fotos da Playboy e botava no site. A Playboy não tinha site, então bombava meu site. Era um sucesso. Aí eu botava também umas piadas, umas músicas pra enganar, pra dizer que é um portal, mas no fundo era só uma putaria. Que importava. Na época, o que acontece? Imagina o cenário. A conexão era muito lenta. Muito, muito, muito lenta. Então você demorava o quê? 2 dias baixar a foto da mulher nua. 2 dias. Aí você passava o quê? Uma semana trabalhando aquela foto, entendeu? Você é o que tem, rapaz. Você tem que... E era uma mulher numa posição, acabou-se, sabe? Você quer mudar a posição, você gira o monitor pra poder ver outro ângulo. É o que tinha. Mas assim, é o que tinha e fazia o maior sucesso o site de verdade. Era um dos maiores sites da internet na época. A internet tava começando, mas era. E aí tinha um prêmio, que era o prêmio IBEST, dos melhores sites. E esse prêmio eu ganhei ele quando eu tinha 14 anos. 13, 14 anos ganhei. E aí foi a mídia caiu muito em cima, né? Porque um moleque ganhou um prêmio de internet com um site com mulher nua, tal, um negócio meio estranho. Meu site tinha um aviso assim, proibido maiores de 18 anos. Eu tinha 14, sabe? Sim ou não? Quem bota não, né? Que negócio besta. Eu fui até no Jô Soares na época para esse site, e aí, no ano seguinte, eu cheguei na final desse... O meu pai não gosta que eu fale isso, mas eu sempre falo que eu ganhei esse negócio, sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, a internet na época era uma bosta. Era muito fácil ser bom, porque tudo era uma bosta. E segundo, eu era criança, então era fofo eu ganhar. Pro pessoal do prêmio, ai, que legal, a criança ganhou, entendeu? Era meu fofo. E aí, no ano seguinte, eu fiquei na final desse prêmio, e eu acabei ganhando de novo. Por quê? Porque a internet continuava uma bosta, e eu continuava sendo criança. Variáveis iguais. Resultado igual. E aí eu ganhei de novo, e aí eu comecei a aproveitar essa onda, né? Aí eu lancei um CD-ROM, que eu ensinava a fazer site, vendia naquele Shoptime, enganava os trouxas lá, o povo comprava e tal. E aí surgiu nessa época a primeira grande dificuldade, que era a pressão pro resultado, porque eu era muito pirralho, tinha ganhado essas coisas, rolava uma pressão do tipo, ah, esse menino vai ser o novo Bill Gates. Esse menino vai ser o gênio da informática do mundo, não sei o quê. E isso parece bom, mas isso é péssimo. Porque uma pressão externa dessa significa pessoas atribuindo a você um nível de sucesso da qual você nem você quer. Eu não queria ser o Bill Gates. Então, se a pressão estabelece que você é o Bill Gates, a probabilidade é que eu fracasse sendo, tentar ser o Bill Gates, né? E você tem uma ideia, no Jornal de Recife, na época, retrospectiva da informática no ano, o que houve na informática? Eu e Bill Gates, eram os fatos. O Caba tinha criado o Windows, eu criei um site de mulher da Playboy. Qual é a relação, coisa com a outra, né? E isso foi difícil, tive que contornar isso. Meu pai chegava à festa final de ano da família, pai, eu falava pra todo mundo, ai, ele vai ser o Bill Gates. Eu falava, pai, tá me fudendo essa história, para com isso, rapaz. Não fala essas coisas não, senão tá gerando expectativa, né? E aí, isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo, a pegar todo mundo que tá envolvido, pode ser sua esposa, seu pai, e gerenciar a pressão, gerenciar a expectativa. Porque se a expectativa fica alta e você não atende, você fracassou. Se você manter a expectativa no patamar legal, não precisa ir muito baixo, é mais fácil de você ter sucesso, né? E aí, outra dificuldade na época foi o seguinte, era comer gente. Por quê? Porque eu tinha 15 anos, queria comer alguém, meu pessoal. Aí o que acontece? Na época, o cara que fazia site era um idiota. Hoje em dia é chique, né? Você é blogueiro, vlogueiro, vlogger, né? Você pega jeito, mas na época era um trouxa, era um nerd, era um bobo. Então assim, quem queria dar pro caba que é o gêniozinho na internet? Ninguém queria. Não, ninguém quer. quer dar pro menino prodígio, ninguém quer dar, sabe? Não tinha essa relação. Dica de bomba na internet, sabe? Era o bobão, nerd, nerd esperto. E eu, na verdade, assim, eu não era um nerd, eu era um nerd, tá? Mas não era um nerd, era um nerd. Tipo, eu não sabia programar, era mais um cara de marketing, comercial, pegava o conteúdo, fazia curadoria. Meu lance era mais comercial e eu não gostava dessa imagem de nerd. Eu ficava danado com essa história de que eu sou nerd. E eu queria tentar fazer um repulsionamento de marca, sabe? Tipo, mudar a minha marca. Aí um dia ligaram pra mim, quem lembra daquela revista Manchete? Levanta a mão, revista Manchete. Só os velhos. Só os professores. Revista Manchete era uma revista muito forte na época. Era tipo quase uma Veja, meio Caras, da TV Manchete, né? E eles mandaram e-mail pra mim querendo fazer uma matéria. Essas coisas, matéria, assim, tudo igual. Sobre internet, sobre computador, sobre não sei o quê. E aí eles falaram, ó, mandar um fotógrafo pra sua casa, um fotógrafo pra tirar as fotos. Eu falei, como é que é a foto? Não, você no computador, abraça o computador, pega o mouse, bota na boca, segura o teclado, não sei o que, enrola no fio. As fotos eram tudo igual. Ele sempre era assim, sempre essas fotos assim, ó, você vê. Era tudo, sabe, segurando o computador, não sei o quê. Aí eu falava, velho, vamos inovar, né? Vamos mostrar o outro lado do Murilo, o lado da balada, né? Pra fazer um repulsionamento, né? E eles falaram, não, não dá, porque a matéria é sobre internet, é sobre realmente a questão da informática e tal. Aí eles perguntaram no e-mail, você faz algum esporte? Aí eu pensei, eu jogo bola embaixo do prédio. Não é esporte, né? Jogar bola embaixo do prédio. Eu não jogava mais nenhum esporte. Eu pensei, vou inventar. Só pra... Aí eu pensei, golfe. Golfe é legal. Vou jogar golfe. Você joga golfe, é puta moral jogar golfe, né? Não, cara, joga golfe, sabe? Tipo, gera uma, né? Aí eu pensei, não, se eu falar golfe, a mentira é muito grande. O povo do Recife que joga golfe vai saber que eu não jogo golfe, porque é muito pouca gente que joga golfe, né? Aí eu pensei, um intermediário entre golfe e futebol, tênis. Nunca joguei na vida, mas tênis é aceitável, né? Tava bobando, Gustavo Kirten na época, não sei o que. Eu falei, vou mandar tênis, mandei, jogo tênis. Aí o pessoal, ah, que maravilha, joga tênis, que legal, o nerd joga tênis. Beleza. Fazer uma matéria jogando tênis, então. Aí eu falei, beleza, quando? Amanhã. Fudeu, peraí, calma. Respira. Mas assim, eu pensei, beleza, pode ser amanhã, por quê? Porque era uma fotografia, não era televisão, era revista. Ou seja, basta tirar a foto. Se fosse TV, eu tinha que jogar. Pra tirar foto, basta fazer assim. Eu sei fazer assim. Aí eu fui no shopping, comprei a raquete, comprei a bola. Fiquei em casa batendo as bolas pra parecer muito nova, né? Pra desgastar a bola um pouco, fiquei batendo em casa. Né? E aí, deu certo minha estratégia. Eles postaram. E você vê o detalhe que eu não sei pegar na raquete direito, pegando errado, né? Eu comprei a raquete, comprei a bola, eu tinha essa camisa. Sim, é interessante que quando sai uma matéria assim, os outros veículos ficam tudo em cima. Aí começou a sair um monte de matéria igualzinha. Ou toda a revista queria tirar uma foto minha jogando tênis. Eu tirei 4 fotos para 4 revistas diferentes. Manchete, Revista Info. Eu não fazia televisão, princípio meu, sem televisão. Só revista, só fotografia. Questão política pessoal minha, sabe? Eu comprei a raquete, comprei a bola. A camisa, eu tinha uma camisa branca, polo, da Nike. Que é a camisa clássica de tenista, né? Eu tinha lá, eu usei. Só que a minha camisa da Nike, o símbolo da Nike tava descosturando. E aí, maninha, minha mãe costurou ao contrário. Aí foi assim na revista. Louco, né? Que louco isso. Mas assim, pouca gente percebeu. Deu pra comer o pessoal, então tudo certo. Aí, beleza. Eu fiz, rolou essa parada, e aí surgiu outro problema, que, por que é um problema isso, né? Porque na época a internet começou a profissionalizar, isso era 98, tava começando a profissionalizar a internet, os sites ficaram melhores, e eu vivia no mundo dos amadores, eu era o melhor dos amadores, eu era o campeão da série B, sabe, tipo, entre os juízes eu sou bom, sabe? E quando começou a profissionalizar, começou a ficar difícil pra mim me destacar. E comecei, e eu era sozinho, amador, não era programador muito bom, nem designer. E comecei a ver que era um problema isso. E eu tive que tomar uma decisão, que era ou eu profissionalizava, chamava equipe, fazia um negócio sério, criava um portal grande mesmo, ou fechava o negócio, né? E na época eu era jovem, não tinha dinheiro, estava no colégio, na escola, e resolvi fechar a bagaça. Só que eu pensei, eu tinha ganhado o prêmio 2 vezes, ia ter o terceiro ano do prêmio. E eu era o favorito, né? Vai ganhar. Eu sabia que eu não ia ganhar. Eu sabia que eu não ia ganhar, porque o negócio mudou muito, a qualidade média mudou muito. E eu também não queria perder. Aí o que, é que eu fiz para poder fechar bonito? Eu peguei e articulei para eu virar jurado. Porque o jurado não concorre. E quem não concorre não perde. É diferente. Então, não, eu vou virar jurado agora, porque eu acho que é a minha hora de retribuir para a sociedade aquilo que eu fiz, sabe? E poder... E aí eu virei jurado pelos próximos 3, 4 anos do prêmio. Eu fazia parte do jurado, eu julgava, não podia competir. E ninguém via que eu não perdi. Era até bonito, ele deixou o tricampeonato para lá, para poder ser jurado e contribuir e tal. Bonito. É, isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo também. Saber sair. Sair bonito. Porque as pessoas se preocupam muito em entrar. Quando eu falo entrar, é tipo assim, vai entrar na empresa. Aí faz aquele currículo que eu falei no começo, né? Ah, eu sou dinâmico, dedicado, não sei o quê. Eu sou bonitão, eu sou fodão, não sei o quê. Vai começar um relacionamento, eu sou fodão, eu sou não sei o quê. Vai montar um negócio, vai empreender. Mas as pessoas, na hora de sair, não se preocupam em sair bonito. Tanto de um emprego, como de relacionamento, como de uma empresa. O cara sai, deixa dívida, aí acaba com a mulher e sai brigado. E não se preocupa em criar uma estratégia de saída. Assim como você se preocupou na estratégia de entrada, preocupar na saída. Eu me preocupei na saída, eu queria como sair bonito, como falir bonito. Falir com excelência, sabe? Falir com dignidade. E aí eu criei essa estratégia para ir fechando os sites aos poucos e sair bonito, né? É, isso, eu quando tinha a minha empresa no Recife de tecnologia, eu ia entrevistar um cara, um programador, sei lá, eu sempre perguntava, brother, você tá com trabalho hoje em dia? Acaba todo mundo numa empresa, fazendo um projeto tal. E se eu precisar que você comece aqui amanhã? Começa amanhã, você vem? Acaba, não, eu venho amanhã. E o projeto lá? Não, eu dou um jeito lá, eu venho, eu quero saber, eu venho. Eu não quero esse. Sabe por quê? Porque ele vai pra minha empresa. Aí daqui a um ano, outra empresa oferece 100 conta a mais, ele pega e me abandona dia para outro sem falar nada, sem repassar o projeto, sem fazer nada. Eu não queria que ele também deixasse a nova oportunidade para lá, mas que pelo menos tivesse o carinho de dizer, olha, deixa eu falar com o meu chefe, ver o andamento do projeto, o projeto acabou, eu posso vir. Você me dá um dia? Se ele falasse, posso vir daqui a 3 dias? Eu falava, pode, acaba lá e vem para cá, sabe? Mas eu me preocupo, a forma como ele sai de lá para vir para minha, é a forma como eu imagino, como eu prevejo que ele vai sair da minha para outra. Eu quero isso, não quero, então não vem, brother. Então, saber sair é muito importante para não fechar portas por aí, né? É, surgiu uma oportunidade nessa época que a internet profissionalizou, mas também começou a bombar, começou a explodir. Até 99 era um negócio meio restrito, de nerd, não sei o quê. Começou a entrar no mainstream, a internet, e era uma grande oportunidade. As capas das revistas eram o gênio da internet, a internet é a nova economia. Todas as revistas, a revista Veja, toda semana era a mesma capa. Falando que a internet vai mudar o mundo, que não sei o quê, não sei o quê. E isso atiça investidor, atiça tudo. E começou muito dinheiro a ser gasto com internet. E eu pensei, pô, eu estava no colégio, né? Eu acho que na época eu era oitava série, primeiro ano científico. E eu estava no colégio, fazia meu site paralelamente, mas agora o negócio mudou, o negócio estava bombando. É aquela, você está surfando, a onda está aqui, ó. Ponta para você entrar, ou você entra agora ou ela passa. E aí eu tomei uma decisão, não muito bonita, de largar o colégio. É, não é uma boa lição isso aí, mas foi uma decisão que quando você olha parece, ai que absurdo largar o colégio, não pode porque é educação, não sei o que, não sei o que. Mas, pensa bem, eu tinha criado um posicionamento na internet muito forte, eu tinha uma visibilidade, o momento era aquele, e pô, saí um ano... Não vou abandonar a educação, depois eu volto, sabe? Mas para aproveitar aquela oportunidade, convenci meu pai a fazer isso. E o argumento que eu usei foi, falava assim, eu tenho um irmão mais velho, né? Eu falei, ele estava na faculdade já começando, e eu falava, pai, na época da escola, todo mundo viveu isso, eu acho, você tem 13 anos. Todo mundo tem 13 anos na turma, todo mundo tem 13 anos. Aí tem um cara que tem 14 anos, o que é que a gente pensa? Esse cara tá fudido na vida, esse cara tá atrasado, esse cara tá perdido, não tem mais jeito pra esse cara. Ele tá atrasado demais, né? Porque ele repetiu o ano, pronto, acabou a carreira. Repetiu a terceira série, acabou a carreira. Aí tem essa visão de que isso vai não impacta em nada isso. Nada, a verdade é essa. Impacta em você perder uma turma. Então, assim, eu tava meio que repetindo um ano. Eu ia deixar sair, um ano investir na internet, depois voltava, eu ia perder minha turma. Mas chega na faculdade, faz diferença? Não faz nenhuma. Meu irmão na faculdade, o melhor amigo dele era 10 anos mais velho. Não tem diferença. Então eu mostrei pro meu pai que era um ano que valia muito na internet e que na escola não valia tanto. Eu podia fazer novamente, né? Essa oportunidade se repetiria. Eu saí e isso é uma coisa que eu aprendi, né? Saber correr risco. Tem gente que acha que ah, o empreendedor é que corre risco, isso é bonito correr risco. Não. Se você corre risco de graça, é otário. Tem que saber, tem que calcular o risco. Eu calculei e vi que o risco de largar o colégio naquele ano era menor do que o possível benefício de fazer aquilo. E aí eu tomei a decisão. Meu primeiro fracasso foi esse site, né? Que ele deu certo, mas depois eu tive que abandoná-lo e fechei. Foi o primeiro negócio que eu tive que fechar. E eu montei uma empresa para fazer site. Empresazinha, que hoje em dia tem milhões, mas na época, isso 14 anos atrás, quase 15, era um grande negócio, uma novidade. Uma das primeiras empresas lá de Recife a fazer site. E comecei a fazer site para a empresa. Na época, começou a história da bolha da internet. Todo mundo louco querendo investir em internet. Era uma loucura. É difícil explicar para quem não viveu isso. Imagina investidores querendo botar dinheiro sem pedir plano de negócio, sem querer saber o que é, só porque é internet. A internet, eu invisto em internet. Sabe? Não quer saber. Um dia, bateu no meu escritório, interfonou, a moça falou, três caras querem conversar com você. Eu não marquei nada, mas sobe aí. Os caras falaram, a gente quer investir em vocês. Investir em quê? Internet. Mas como assim? Internet. Que internet investe em internet? Vocês que foram? Internet, investe em internet. Mas o quê? Não, internet. Internet, vem na revista Veja, internet, revista Exame, internet, internet, não, internet. Os caras querem que eu internet aí. E a gente não tinha nada, assim, em quê? Mas os caras queriam botar dinheiro porque era onda, era essa. Isso é muito louco pensar isso. Mas isso era, acontecia assim. Isso em Recife, imagina em São Paulo, imagina nos Estados Unidos. O que muda são os valores, né? O comportamento é o mesmo. O que muda é a quantidade de valores que é movimentado. E esse cara pegou e falou, ó, quero botar R$1 milhão em vocês para vocês criarem o próximo Yahoo. Que na época não tinha Google, era Yahoo que bombava. Vocês criaram um projeto para vender para um banco e ficar milionário. Eu falei, beleza, eu faço site. Quanto é o site? R$2 mil. Eu não quero isso, eu quero projetos milionários. Aí a gente meio que deixou de lado um pouco fazer site e para atender o investidor, inventou projeto. Aí o projeto que eu inventei era o primeiro site para pedir comida via internet. Vocês conhecem, hoje tem vários, né? Você vai lá, pede comida e chega. Então eu criei esse site, foi o primeiro do Brasil a fazer isso, que tinha lá os restaurantes, você pedia comida, entregava e ganhava comissão. Na época, os restaurantes não tinham internet. Era via pager, bip. Talvez o pessoal, muita gente nem sabe o que é bip, mas sabe o que é referência. Bip, eu criei um bip acoplado à impressora térmica fiscal, aquela impressora de nota fiscal, aquela pequenininha, que ficava numa caixinha bonitinha na cozinha. O pedido ia via bip, saía na impressora, eles entregavam o pedido e ganhavam a comissão. Esse era o negócio. Deu 6 meses, faliu o bip no Brasil. Não tem mais bip. Aí a gente mudou para fax. Mandar para fax agora. Internet não tinha cogitação. Ninguém tinha internet no restaurante. Fax, mandava para fax. Funcionou. O fax chegava lá, todo restaurante tem fax, mas esse negócio, os caras chegaram a torrar aqui uns R$300 mil, faliu, sabe por quê? Porque domingo, que era o dia do maior pedido no restaurante, o fax ficava no escritório do restaurante e o escritório fechava domingo. Aí não chegava pedido. Aí falia, não vai ficar disso. Mano. O motivo da falência é esse. E eu tentei argumentar, colocar o fax na cozinha, ninguém queria. Né? E aí esse negócio quebrou. Mas na época surgiu também um problema que estourou a bolha. O que é estourar a bolha? A internet, como essa bolha que teve agora imobiliária, era uma bolha. Era neguinho botando dinheiro num negócio que não dava o retorno que devia dar. Então isso vai encher um dia, bum, estoura. Que é quando todo mundo percebe, velho, acabou a farra, vamos tirar o dinheiro. E aí estourou a bolha, o site estava com problema, e aí a gente teve que fechar o site, foi o meu segundo fracasso fechar esse site, mas eu tinha a oportunidade de continuar com a empresa. E aí, isso é uma coisa que eu aprendi, antecipar a tendência, né? Eu vejo muito pessoal falar assim, ah, tem que seguir as tendências, tem que ficar de olho e seguir as tendências. Eu acho que quem segue tendência está atrasado. Quem antecipa a tendência é que fica bem posicionado. Seguir é muito fácil. É muito fácil seguir. Ah, compra coletiva, peixe urbano tá bombando. Aí o que acontece? Todo mundo vai seguir. Peixe urbano, vou fazer site de compra coletiva. E lembra quantos sites tinham compra coletiva? Centenas, milhares no Brasil inteiro. Quantos tem hoje? Tem um ou outro, mas assim, não se compara, né? Por quê? Porque todo mundo viu aquela tendência e ficou seguindo a tendência. Em vez de pensar qual é a próxima tendência, qual é a próxima onda que vem e tentar antecipar essa onda. É muito fácil seguir, mas o grande retorno acontece quando você não só segue o que todo mundo está fazendo, mas começa a olhar para frente, prever e antecipar. Nesse caso, a gente antecipou demais, porque não tinha internet no restaurante. Se a gente tivesse feito 2 anos depois, teria dado certo. Né? Ou então se tivesse fôlego para sustentar um esquema de fax aí, sei lá, botar um fax na cozinha, não sei, por mais tempo. Né? Surgiu a oportunidade de eu continuar com a minha empresa. Mas meus sócios falavam, não, Murilo, internet não tem futuro, é um negócio só para bater papo. Porque em 2000, a internet havia quebrado. A internet quebrou em 2000, foi uma bolha, quebrou, bum. A turma achava que não tinha mais futuro com a internet. Quebrou, a turma perdeu dinheiro. E aí, ninguém queria fazer nada, eu estava meio desmotivado já. Resolvi fechar a empresa, foi meu terceiro fracasso aos 17 anos, a Bit, que era a empresa que eu tinha. E aí, eu continuei, paralelo a tudo isso, eu sempre dava muitas palestras, Sebrae, em faculdade, sobre internet, e lançou o livro, que isso é uma coisa muito importante que eu aprendi, que é você se tratar como uma marca. As pessoas têm essa visão de que apenas empresas são marcas, mas você é uma marca, velho. E assim, a geração dos nossos pais e nossos avós, todo mundo que conhece um pai, um avô, um tio, que trabalhou 40 anos na empresa e se aposentou depois de 40 anos de serviço na mesma empresa. Isso ocorria muito, mas agora é muito improvável que isso ocorra com vocês. O mercado é diferente, o mercado é muito mais dinâmico, as empresas abrem e fecham numa velocidade incrível. É muito mais provável que vocês trabalhem 4 anos em 10 empresas, ou 10 anos em 4 empresas, do que numa empresa por 40 anos. Portanto, não faz mais sentido, como fazia antigamente, você associar sua marca à empresa, se há uma grande chance de você mudar de empresa. A gente conhece muita gente que a marca do cara é associada à Petrobras, Eletrobras, né? A companhia de água, porque ele trabalhou a vida naquela empresa e ele tem aquela marca associada, né? Mas agora não faz mais sentido. Então, eu acredito que cada profissional hoje em dia tem que traçar a sua estratégia de marca paralela. Seja tendo um blog hoje em dia e você postando conteúdo sobre a sua especialidade para se posicionar, seja de vez em quando dando palestras, escreve um artigo, faz um livro, não sei, qualquer coisa que mantenha a sua marca independente da empresa que você está. Para quando você troca de empresa, você leve com você a sua marca. Então, nesse rolo todo de empresas que eu tive, eu tinha paralelo meu trabalho de marca, Murilo Gun, minhas palestras, lancei livro, fazia artigo para o jornal. Eu descobri, qualquer jornal, o jornal, Gazeta de Alagoas, qualquer jornal, tem aquelas primeiras páginas com os artigos. Se você mandar, eles publicam. Se for bom, eles publicam. E você tem um artigo no jornal. Isso é super chique. Sabe? É sério. Artigo no jornal, desculpa aí, papai. Sabe? Tipo... É porque blog, hoje em dia, banalizar. Ah, todo mundo tem um blog. Mas não, sai um artigo meu no jornal. O maior jornal aqui do estado. É legal isso. Isso cria um imagem. Aí você posta no Facebook dizendo que saiu no jornal o artigo. Né? Então, eu acho isso muito importante. Trabalhar a sua marca, independente da empresa que você está. Outra oportunidade que surgiu na época, aí um cara falou pra mim assim, porra, Murilo, sempre que tu estás fudido, só de oportunidade, né? Sempre que tu tá, eu tenho cagado, né? Eu sou um cara muito cético e não acredito em negócio de sorte, cagado. Eu acho que você cria a situação pra sorte vir, né? Aquele caba, o Tiger Woods, né? Aquele golfista, ele falava, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Não é sorte, né? É treino, né? Então, assim, eu odeio quando alguém fala assim, velho, tem muita sorte, conseguisse isso. Não, não é sorte. E o trabalho? Quando o cara fala sorte, parece estar desmerecendo o meu trabalho todo e tudo que eu conspirei para poder isso acontecer. O fato de vocês estarem aqui à noite, em vez de estar em casa, vocês estão aumentando a probabilidade da sorte vir. O nome é sorte? Não, o nome é vir aqui. O nome é participar de um evento, ver uma palestra, fazer networking e aumentar a chance da sorte vir. E aí surgiu essa oportunidade que sempre que eu ia para o escritório, tinha essa faculdade lá, que estava abrindo no Recife, faculdade privada grande, gigante, dois campos gigantes, assim, um do lado do outro, com a passarela no meio, um negócio louco. E sempre que eu passava lá na frente, só tinha um semestre, estava começando, cheio de aluno. E eu passava na frente, todo dia não tinha nenhum bar. Onde é que esse povo bebe? Isso ficava na minha cabeça assim, mas rapaz, não pode. Porque a faculdade, essa faculdade é meio safada. Quanto mais safada, mais o povo bebe. E aí eu ficava assim pensando, como é que pode um negócio desse? Tipo, esse povo todinho aqui não tem um bar. É só o primeiro semestre. Próximo ano, duplica. Próximo semestre, duplica. Mas o semestre, triplica. Daqui a 4 anos, vai ter tipo 8 vezes mais esse pessoal. Quando tiver todos os semestres preenchidos, né? Então, mercado incrível, sem nenhum bar por perto. E eu comecei a ficar empolgado, velho, vou montar um bar aqui. Vou montar um bar nesse negócio para antecipar a tendência. O mercado agora é bom. Daqui a 3 anos vai ser incrível de gente aqui. E eu peguei, eu ficava assim, não, eu torcia para alguém montar um bar para não ter que montar. Eu torcia, monta, velho, aparece amanhã. Todo dia eu passava e torcia. Aí eu pensei, acabar o primeiro semestre, ninguém montar, eu vou montar. Acabou o primeiro semestre, eu pensei, não vou montar, eu vou esperar mais. Esperei mais um semestre. Aí ninguém montou, montei. Era as duas faculdades, Universo, tinha uma passarela, tinha um espaço no meio dos dois campos, com a borracharia véia, eu aluguei a borracharia e montei o Centro do Universo, nome do bar, no meio. Pra antecipar a demanda. Aí, ó, Que inclusive, uma lição importante para a vida de vocês também. Evite fonte Comic Sans. Nenhum empreendimento na vida teve sucesso com uma logomarca com fonte Comic Sans. Nunca. Nenhum TCC, monografia, teve 10 na vida com essa fonte. Nunca faça mais na vida de vocês. E eu montei o bar, a minha empresa estava fechando, eu tinha uma graninha, mas de investimento, o meu bar era um boteco safado. Era um boteco mais safado. Aquele boteco que as mesas ficam no meio da rua, sabe? Invadindo a rua. Então, assim, era simples. Gastei pouco dinheiro, eu não tinha muito dinheiro. Mas, assim, para me posicionar, deu certo, eu arrumo uma grana, arrumo um empréstimo, arrumo um sócio e aumento o negócio. Eu quero me estabelecer, antecipar a tendência, né? Surgiu um problema, dificuldade na época, que era comer menos gente. Porque agora eu era dono de bar, da faculdade. Entendeu? Aí eu inverti o negócio. Não era mais um nerd otário, era o dono do bar da faculdade. Entendeu? Já tinha um carro, 18 anos, empresário, ex-empresário falido, mas ninguém sabia disso, eu fazia migué. E quem aqui é solteiro? Levanta a mão, quem é solteiro? Solteiro 100% assim, Rochedo. Como é teu nome, brother? Oi? Hein? Vitor, Vitor, tu é solteiro, brother? 100%? Perguntar uma coisa, Vitor. Vamos supor que tu vai numa balada, não sei o que e tal. Galando brega, né? Pensa numa farra. Tá lá. Pensa numa farra. E aí tu pega a menina. Pegou. Hipótese, né? Porque, assim. Trabalhar com hipóteses. Beleza. Aí, velho, tu vai pro motel com ela. Hipótese maior ainda, mas tudo bem. As hipóteses são sempre hipóteses. Não, sério, Vitor. Aí tu vai ter a roupa da menina. Tu prefere que ela esteja com a calcinha daquelas bege cor da pele ou a calcinha sexy? Sexy, lógico, né? Porque eu perguntei. Porque eu prefiro cor da pele. Porque eu penso assim, se a menina saiu de casa com a calcinha cor da pele, significa que ela saiu de casa sem a intenção de dar. E eu fui foda e reverti. Não. Concorda? O mérito é maior, concorda? Isso é uma lição importante para a vida de vocês. Então, torça pela calcinha bege, sempre. Isso aumenta a sua probabilidade de sucesso, de mérito na história, né? E aí, o bar estava indo bem, mas era o meu terceiro ano, teoricamente, científico do colégio, ano do vestibular. E até então, eu tinha largado o colégio, fiz supletivo. Eu tinha a oportunidade, ou eu entrar na faculdade safada, ou eu tinha que largar o bar para estudar cursinho, tentar uma faculdade boa. E aí veio o acordo que eu tinha com meu pai, que o acordo desde o começo era largar o estudo para viver a maior revolução da história da humanidade, que era a internet. Não um bar safado de faculdade trash, né? Então, assim, eu tive que cumprir a questão com meu pai, e aí eu peguei e resolvi fechar o boteco. Ele não estava indo bem, estava indo no boteco, né? E para poder estudar para o cursinho e fazer a faculdade, foi meu quarto fracasso, meu bar centro do universo. Isso eu tinha 18 anos, estava ficando maior idade e acumulando fracasso. Entrei na faculdade de administração, lá na UPE. Alguém aqui faz administração de empresas? Quem faz? Pô, muita gente. Legal. É um curso muito bom de administração. Tão bom que eu virei humorista. Né? Mas, assim, não, brincadeira, é bom. É bom, só bom. E eu, quando entrei na faculdade, eu... Você entra na faculdade, você tem basicamente duas opções, né? Ou você arruma um emprego, ou você vai empreender. É isso, né? O emprego, ele pode ser público, pode ser privado. O empreendimento pode ser coletivo, com sócios, pode ser individual, com profissional liberal. Mas, basicamente, essa é a decisão básica. Arrumar um emprego ou empreender. A essa altura, eu estava meio cansado de empreender já. Tipo, falei 4 vezes já, eu estava arrumando um emprego, para ver o que acontece. E é interessante porque, nessa altura do campeonato, eu tinha passado por várias coisas na minha vida, várias experiências loucas, mas, no fim das contas, eu estava começando a faculdade meio que igual a todo mundo, ou seja, sem nada. Assim começa a faculdade, né? A gente começa a faculdade zerado, para começar a vida, vamos começar aonde agora? A carreira, né? E eu não tinha empresa, não tinha emprego, não tinha salário, tinha uma experiência, ok, mas estava meio que zerado, E aí eu tomei a decisão de arrumar um emprego. Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, que eu acho que a carreira, ela tem que ser tratada como uma corrida de longa distância. Porque não importa quem larga primeiro. Você pode considerar que eu larguei primeiro em relação aos meus colegas, porque eu comecei desde cedo, então eu larguei primeiro, mas acabou que a gente se encontrou. Talvez eu com a experiência um pouco maior, mas meio que se encontrou. Ou seja, não importa quem larga primeiro, não importa quem arruma o primeiro estágio, o primeiro emprego, não importa. Se arrumar o estágio primeiro todo mundo, mas foi um estágio que não está dentro da sua estratégia, do que você vê como sucesso para você, está perdendo tempo. Não é largar primeiro. A gente vê São Silvestre, né? Toda São Silvestre, a gente vê sempre um brasileiro que larga correndo feito um doido, né? Vestido de Michael Jackson, sai correndo feito um doido na São Silvestre. Aí dá 3 km ele para, cansa. E no final o que acontece? Vem o negão do Quênia e ganha. Por quê? Porque o negão do Quênia, ele tem estratégia, analisou todo o percurso, definiu o objetivo dele qual era, sucesso é ganhar, viu o percurso, onde beber água, as ladeiras, tudo certinho, e criou a estratégia. Enquanto que o brasileiro, estou generalizando, lógico, tem brasileiro muito bom em maratona, mas sempre tem um cara metido a engraçado que faz isso, né? Então eu acho que a corrida, a carreira, nunca deve ser tratada como corrida de 100 metros. Porque na corrida de 100 metros, o que importa é quem larga primeiro. Você larga, capô e vai embora, né? Na maratona, não. O que importa é você criar a estratégia, né? Então, eu acho importante, seja o negão do Quênia em relação a essa carreira. Ou seja, crie uma estratégia de longo prazo. Não queime largada e aceite qualquer coisa só porque você quer sair primeiro, entendeu? Ah, pra dizer que eu tenho emprego e ninguém tem. Não, faça o que faz sentido pra você. Que vai gerar uma aprendizagem legal, que você se interessa e por aí vai. Surgiu uma oportunidade, que eu tenho muita sorte, né? Surgiu uma oportunidade interessante, que era essa empresa chamada W3, estava começando, fazia site, como eu tinha a minha empresa. Eles estavam começando e o cara me ligou para a gente almoçar um dia e eu meio que me ofereci, na verdade, para trabalhar lá. E eles falaram para mim assim: Murilo, a gente não pode lhe pagar. Ou seja, a imagem que eu criei estava contra mim agora, né? Porque na percepção dele eu era um cara muito caro. Mas eu não ganhava nada, eu não era caro, eu tava fodido, entendeu? Tipo, queria arrumar um trabalho. E aí eu peguei e falei: brother, deixa eu trabalhar aí, paga a gasolina, o celular e vamos embora, ajuda de custo, vê o que acontece aí. Então, assim, algumas vezes requer um pouco de humildade para você recomeçar, né? Porque até então tinha sido assim: Jô Soares ganhou prêmio, não sei o quê, o palestrante no seu livro, e agora eu tava pedindo emprego para pagar a gasolina, para recomeçar a parada, né? Recomeçar. E eu não tinha função para mim na empresa. A minha função na época era fazer umas planilhas Excel. Era um administrativo que fazia um Excel lá, que era o que tinha, até eu encontrar meu espaço lá. E é isso, tem que fazer Excel. E eu pensei: sabe uma coisa? Tem que fazer Excel? Vou fazer o melhor Excel do mundo. Vou virar ninja no Excel. Porque se eu tenho que fazer Excel, vou fazer um Excel incrível. E comecei a estudar Excel, que até hoje é muito útil para mim. Sabe, o trabalho nesse faz direito. Que isso eu acho que é a mensagem mais importante que eu queria deixar aqui hoje, que é: sempre faça o melhor. Você aceitou o trabalho, faz direito. Então não aceita. Tudo tem que ser feito, merece ser bem feito. É a busca pela excelência em tudo que você faz, seja o que for, ou então não aceita esse negócio. Eu acho que quando você começa a se viciar a buscar excelência, é lindo. Você fica viciado na excelência, em fazer excelente, e você não aceita mais fazer meia boca. Você se vicia. E é o melhor vício que tem, depois de Candy Crush, é o melhor que tem, excelência. Então, excelente. E aí, é interessante porque, quando eu ia pro escritório, eu parava meu carro, e aqui tem zona azul pra parar o carro? No centro? Tem os papelzinhos que você para o carro? Tem? O nome é outro, já teve, enfim, sabe o que é, né? Você paga R$1, R$2 pra poder parar o carro no centro da cidade, e lá em Recife tinha uma zona azul, era R$1 a folha. De vez em quando você tava sem folha, você comprava do flanelinha por R$2, justo. Ele ganhava R$1 dele, você comprava, beleza. Aí eu ia comprar do flanelinha, falava: brother, chega aí, 2 conto, vê aí a folha. Aí ele fazia: tio, qual é a placa do carro? Aí eu falava: a placa é essa. Tio, tem a caneta aí pra anotar? Eu dava a caneta. Tio, tem hora aí? Eu dava a hora. Depois de um tempo eu comecei a me irritar: brother, arruma a porra de uma caneta de um relógio. Que você, tenho certeza, você consegue arranjar uma caneta e um relógio para prestar teu serviço com excelência. Porque qual é a excelência do trabalho de vender zona azul avulso? A excelência é o cliente falar: brother, vem um zona azul, ele vem, vê a placa do seu carro, anota a hora e te entrega. Pega o dinheiro e com isso ele aumenta as vendas diárias. porque ele reduz o tempo médio de cada venda e pode vender mais. E presta o melhor serviço. Isso é excelência. E não tem a ver com escola, com ter ido feito curso. Tem a ver com mentalidade de buscar fazer tudo direito, sabe? E, por outro lado, eu ia fazer muito show em Fortaleza. Aí na orla lá, isso aqui tem, uns cabas vendendo milho, né? Um tiozinho que vendia milho. Carrinho safado, ele vendia o milho pra você e no final oferecia um pedaço de fio dental pro seu dente. Porque quem come milho fica doido pro fio dental depois. Ele percebeu essa necessidade do cliente e resolveu atender. Viu que conseguia colocar aquele custo a mais no produto dele e atendiu. E prestava um serviço excelente. Aí o que acontece um dia, chega lá um empresário, um cara, vê o tiozinho do milho fazendo isso e pensa, pô, esse tiozinho tem visão em prestar serviço pro cliente. E acaba oferecendo para ele uma oportunidade. Olha, tô montando uma indústria agora de alimentação, ou sei lá, um varejo, sei lá. Você quer uma oportunidade de começar um trabalho formal que você pode ganhar mais, não sei o quê, mais estabilidade, enfim. Nisso, o flanelinha em Recife vai ficar dizendo, porra, eu não tenho sorte. Esse tiozinho é foda, tiozinho cagado, tem sorte. Não é sorte, brother. É você criar as condições pra oportunidade vir. E é isso que é chamado de sorte e chama. Pra mim não é sorte, pra mim é competência, né? É hard work. Então, isso eu acho muito importante. Sempre fazer o seu melhor. E aí, eu comecei fazendo Excel, fui crescendo, virei funcionário, acabei virando sócio da empresa, a gente cresceu bastante. Esse era o nosso escritório, os computadores velhos, foi há um tempinho já. É interessante que, até então, cada ano da minha vida, eu mostrava vários slides. E agora, num slide, eu mostro 4 anos. Por quê? Porque não teve nada relevante nesse tempo. Nada. Foi rotina de escritório, blá, cliente, prazo, orçamento, não sei o quê, projeto, entrega, estresse. Esse escritório tinha uma coisa, que também é uma aprendizagem, tinha um erro de arquitetura, muito sério. Alguém aqui fez arquitetura? Tem? Ninguém? Ela, solitária. Um erro de arquitetura, pra você aprender. Nunca bote, que não dá pra ver, aqui do lado de cá era o banheiro do escritório e a mesa secretária. Nunca bote o banheiro do escritório na frente da mesa secretária. Você fica todo mundo com vergonha de cagar. É incrível. Você fica noiado, achando que a secretária tá monitorando o tempo no banheiro pra ver quem mijou, quem cagou, fazer um ranking. Mandar na intranet, por e-mail, cagão do mês, estatística, você fica noiado. Você vai mijar, você mija rápido, mijei rápido, mijei, caguei não. Olha, eu mijei. Essa noia. Então é importante, porque aí você adia a cagada pra hora do almoço e fica sofrendo, perde produtividade. Então é importante, a gente tem esse problema na empresa. E aí, eu me formei na faculdade, eu fui o orador da minha turma de administração. Eu tenho a minha faculdade, eu fiz muito mal feita, a verdade é essa. É uma coisa que eu me arrependo. Eu acho que devia aproveitar melhor a faculdade. Eu não fiz isso. Então é meio hipócrita falar isso. Mas eu realmente acredito, eu sinto falta de ter vivido os anos universitários. Porque não tem como... Mesmo que você faça a segunda faculdade, não é a mesma coisa. A primeira faculdade que você faz são os anos universitários, que você tem que viver muito loucamente isso aí. E... com os alunos, e estudar, mas também tirar onda e tal. Relacionamento com os professores. A gente vê, é muito louco, na faculdade eu odiava alguns professores. Todo mundo odeia professor, odiava, miserável, filho da puta, não sei o quê. Puto com o cara. E hoje em dia, eu faço negócio com ele. Hoje em dia, ele não tá acima de mim. Ele é um cara, um profissional do mercado, como eu, querendo ralar, dar aula, ter uma consultoria, não sei o quê. E ele arruma cliente pra mim, eu faço negócio com ele. Então, assim... só para tentar ter a visão um pouco de que aquele cara é um cara que está dando aula, mas ele é um profissional, que amanhã você pode ser também, e que criar bons relacionamentos é importante, porque depois eles podem fazer parte do networking profissional. Eles são professores, mas muitas vezes são empregados de uma empresa, podem amanhã ser seu sócio, seu patrão, seu funcionário, entendeu? Então, assim, dá raiva de professor? Dá, mas tenta criar. Eu era muito ruim em matemática, né? Então o cara de matemática me ferrava e hoje em dia o cara é amigo meu. Eu, na época da escola, sabe aqueles problemas de matemática? Que é tipo uma historinha assim, né? Pra você resolver. Eu resolvia, errava e discutia com o professor, né? Tipo assim, problema, vou dar um exemplo idiota, assim, bobo. De tipo, um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Um pedreiro, 30 dias. Em quanto tempo dois pedreiros constroem a mesma casa? Resposta certa seria o quê? 15 dias. Eu respondia 2 meses, porque eu vou ficar conversando os dois. Isso é lógico. Há uma perda de produtividade aí, clara. Ó, uma pessoa come um saco de pipoca em 30 minutos. Em quanto tempo duas pessoas comem o mesmo saco de pipoca? Resposta certa seria o quê? Metade, 15 minutos. Eu respondia 5 minutos, porque aumenta a velocidade média para a pipoca. Pô, agora tem concorrência, rapaz. É a sua mãe, não importa. Eu quero pegar a pipoca, sabe? Você pega mais rápido, entendeu? São variáveis importantes, né? Eu era ruim em matemática e acabei sem... Também não quis fazer informática, porque não era a minha onda. É, contabilidade. Contabilidade é quase matemática, né? Contabilidade, tipo... O contador é uma espécie de matemático com flexibilidade. Você fala assim pro contador, contador, conta 2 mais 2. Ele fala, quanto você quer que seja? Você que escolhe. Mexe no passivo, no ativo, dá um jeito. Ele é flexível, né? Matemática é flexível. Mas enfim, isso é coisa que eu me arrependo. É, na faculdade, eu fui escolhido orador da turma, fiz um discurso, foi... E é louco, né? Porque aqui eu já tenho quase a essa altura. Eu comecei em 95, isso é 2006, tenho quase 10 anos de carreira. E eu nunca tinha feito humor na minha vida até então. Até que eu tive que fazer o discurso de colação de grau da faculdade. E eu pensei, pô, discurso é legal que seja engraçado, discurso, né? Eu comecei a estudar humor. Como fazer um discurso engraçado? Comecei a ver todos os discursos de colação que tinha. O YouTube estava começando na época, mas tinha já alguns vídeos. Todos os americanos discursos que tinha lá. Comecei a pesquisar. Pesquisar sobre humor, como fazer humor, para escrever um discurso legal. Escrevi, foi arretado, foi muito boa, galera. Foi muito boa a sensação de ver meus colegas rindo. Quem não era meu colega, familiar, rindo daquilo ali. E isso me despertou emoções que até então eu nunca tinha. De ver a galera rindo de uma parada que eu escrevi lá em casa e a galera tá pirando nisso. E quando acabou o discurso, né? E eu tinha essa emoção nova. É muito louco, porque a colação de grau é o momento que você oficializa que você virou um profissional, não é? É a colação de grau. Você virou um profissional, oficializou. E naquele momento em que eu oficializei que eu era um administrador, meus colegas todos estavam pensando assim, agora eu sou administrador. E eu pensei, agora eu sou comediante, sabe? Um momento, no mínimo, estranho tomar a decisão de carreira, né? Colei grau, agora não quero mais, não. Sabe, tipo, não quero mais. Mas foi o que aconteceu, porque nesse dia foi que despertou essa coisa de, velho, quero fazer isso. E aí, eu comecei a estudar isso. É, muita gente fala assim, ah, se é o seu sonho, tem que ir atrás de seus sonhos, larga tudo. Eu acho que não essa é a melhor estratégia, largar tudo. Se eu pegasse nesse momento, largasse minha empresa para fazer comédia, talvez teria dado errado. E eu comecei o quê? Uma estratégia paralela. Continuei na minha empresa e fazendo humor à noite, né? É tipo vida de puta, sabe? Fazia show à noite e de dia. Pessoa normal, tal. É... Em 2006, começou a bombar stand-up comedy no Brasil. Começou a bombar, assim. Começou a ter essa febre. Saía nos jornais, essas coisas. E eu vi esse discurso. Todo mundo já viu esse discurso, Steve Jobs? Stanford? Quem já viu? Levanta a mão, só pra saber. Porra, muito pouca. Porra, tem que ver. Tá errado, tem que ver. Tem que ver, pessoal que não viu, tem que ver, por favor. Steve, não vou mostrar aqui não. Steve Jobs, Stanford, tem legenda, é lindo, é muito interessante. E, resumidamente, ele fala da vida dele, que ele conectou alguns pontos da vida dele, e esses pontos ele conectou, e ele fez o que ele fez, a empresa que ele fez, a revolução que ele fez. E eu comecei esse vídeo, esse discurso foi em 2005, eu vi o vídeo em 2006, estava nesse meu momento, e eu comecei a conectar os pontos. Conectar o ponto de que eu... Sempre falei em público, sempre fui um cara de falar em público, da palestra. Eu aprendi a fazer pessoas rirem, eu gostava de escrever, eu tinha escrito livros e artigos, ou seja, um cara que escreve, fala em público e o povo ri, é um humorista, stand-up. Escreve o texto dele, vai na plateia e o povo ri. É isso. Eu conectei pontos em momentos diferentes da minha vida e aí comecei a lançar stand-up lá no Recife, no Nordeste. Eu fiz... O primeiro show de stand-up de 4 horas capitais do Nordeste, aqui inclusive eu fiz o primeiro show daqui, no, aquele Família Juliano, que tem, não sei se tem ainda ali perto da orla, ali atrás da choperia, né? É, que inclusive tá com o Alberto, e é engraçado, o Alberto que tá organizando aqui junto com o Yel, ele também organizou meu primeiro show aqui em Maceió, e eu fiz o primeiro show de stand-up de Recife, de Maceió, de Caruaru, não lembro mais, de várias cidades do Nordeste, Fortaleza, João Pessoa, E fui lançando, fui meio que todo final de semana saía tipo um peregrino por aí, arrumava um bar e fazia um show e desenrolava pra ganhar experiência de palco e fui tentando. Mas, paralelamente, continuei com o meu negócio. Continuei com o meu negócio, lancei um outro livro e continuei dando palestra, continuei com a minha empresa, com meus negócios e tal. Porque, como eu falei, não acho que você tem que largar tudo e ir pros seus sonhos. A gente, quando vê essa história de sucesso de fulano que largou tudo e do nada para viver o seu sonho, ok, deu certo. Quantos largaram e não deu certo? Esses caras não escrevem livro. Não tem a biografia do cara que deu tudo errado. Então, assim, tem que ter muito cuidado com biografia. É muito perigoso. São histórias bonitas, mas só quem conta a história é quem deu certo. É como a história do mundo, né? A história é contada pelos vencedores de batalhas, não pelos perdedores. Seria outra história se eles contassem a história. Então, muitas vezes, essa história de sucesso é um ponto fora da curva que aquilo aconteceu. Não um template que você tem que seguir aquela regra, né? Então, eu fui paralelo e aí o stand-up bombou a nível nacional muito, começou a lotar teatro no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de televisão, eu fui no Faustão algumas vezes. Inclusive, é muito difícil fazer humor no Faustão, porque ele atrapalha pra caralho, é incrível, né? Você não consegue falar, ele fica ali interrompendo, tipo stand-up com obstáculos, tem que ficar desviando. E aí comecei a ter oportunidade de televisão. E aí sim eu pensei, poxa, agora eu acho que dá pra largar a empresa e tentar essa carreira. A minha empresa estava assim na época, isso era apenas os gestores, a gente tinha 40 funcionários, era uma empresa já, no mínimozinho porte, estava indo muito bem, mas não era o que eu queria mais. Eu vi que o humor, eu percebi que o humor atingia um ponto para mim que dava para eu ir nisso. O risco, eu calculei o risco, não era tão alto o risco, e eu larguei a empresa. Você vê que eu comecei com essa história da internet em 95, e aqui já se foram 13 anos mexendo com a internet, vai e volta, sobe e desce, e eu estou para a barraca. E conectei mais um ponto, que eu tinha uma experiência grande com marketing, com internet, que eu podia aplicar a meu novo negócio, humor. Ou seja, usar meu conhecimento de marketing para promover meus shows. E eu comecei a organizar meus shows em bares no Recife, em teatros pelo Brasil. Comecei a trazer para o Recife os comediantes que eu havia conhecido. A gente começou tudo junto a fazer show. E de repente eles ficaram famosos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu virei o produtor. E eu fazia o show e eu fazia uma aberturazinha. Ou seja, eu ganhava dinheiro como produtor, fazia um relacionamento com eles e ainda promovia o meu trabalho, sempre fazendo uma aberturazinha do show dos caras. E era isso, eu era produtor e comediante, estava aprendendo naquele mercado ali. Uma época eu criei um site que era para me ajudar a produzir, que era um site Vamos Trazer, que as pessoas faziam campanhas, tipo Vamos Trazer Fábio Porchat para Maceió. O neguinho se juntava naquela campanha, tipo uma petição para show business. A galera se juntava, tinha uma gamification lá para premiar quem divulgava mais. E quando atingia um nível bacana de pessoas, eu, poxa, vamos fazer show em Maceió, vamos. E aí eu produzia com risco baixo. E eu fiz algumas cidades isso. Era um modelo muito interessante, é muito sucesso esse modelo. Consegui viabilizar na revista Exame, saiu matéria. Hoje em dia o site tá assim. Mais ou menos. Isso, assim, foi um negócio que era uma ideia boa, tinha tudo para dar certo. Eu comecei, mas a verdade é que nenhuma ideia resiste sem ter uma boa execução. E assim, eu não executei bem. Talvez porque não era o meu, não era o que eu gostava de fazer. Eu queria ser o artista. Eu não queria ser o produtor. Até porque como produtor, eu percebi que artista ganhava muito mais. E era muito melhor o trabalho. Então eu pensei, eu quero ser outro cara, não ficar aqui atrás. Eu quero... E isso desviava o meu foco para o que eu queria ser. E aí, foi meu quinto fracasso, esse site Vamos Trazer. Eu comecei a ter a oportunidade de televisão, Comedy Central, Praça é Nossa e Ana Hickman, não sei o quê. E surgiu novamente esse problema. É muito chato, pressão pro resultado. Essa pressão do tipo, a frase que eu mais ouvia era: por que tu não faz um programa de TV teu? Porque eu não sou eu que escolho. Isso não é eu que digo que quero um programa de TV. Não é assim que funciona. Ah, seria legal um programa de TV. Seria legal, mas eu não podia fazer. Não é assim. Você tem 5 emissoras no Brasil, TV aberta. 4, RedeTV não conta. Tem 4 emissoras. Então, são 4 diretores de programação que têm gostado de você. Caso contrário, você não tem programa de TV. É assim que funciona. E eu não queria ter que dar pro Wolf Maia. Então, assim, eu optei por continuar a minha carreira. E aí eu pensei, velho, como fugir dessa... Porque existe no meio artista coisa, ou você está na TV, ou você não é nada. E eu pensei, pô, eu não quero essa carreira que depende da televisão, que depende de uma variável que eu não posso controlar. Aí se não tiver, se não gostarem de mim, eu não tenho nada. E eu conectei mais um ponto. Eu tenho experiência corporativa, empresarial, que nenhum humorista tinha, ou quase nenhum humorista tinha. Então eu resolvi virar um humorista segmentado. Eu resolvi focar em fazer humor para eventos corporativos. Ou seja, é um mercado gigantesco, as empresas fazem eventos, elas querem humoristas para entreter. Eu sabia falar a linguagem deles, então eu ia para a reunião com o cliente, entendia o briefing do evento e personalizava o show de humor para aquela necessidade com a linguagem deles. Isso é um mercado que gera muito dinheiro e que não depende da TV exclusivamente. Tem empresas que querem o cara famoso da TV, tem empresas que querem o cara que faça serviço direito. Ponto. E eu fazia serviço direito. Independente de ser famoso ou não, faço serviço direito, conseguia trabalho. E isso virou meu nicho, né? Encontrar o diferencial é muito importante. Você encontrar aquela coisa que só você é. Só você faz aquilo, ou pelo menos poucas pessoas fazem. Eu nunca quis ser o melhor humorista do Brasil. Eu apenas queria ser o melhor humorista corporativo do Brasil. Encontrei um segmento meu e ataquei nesse segmento e foi o que mantém minha carreira até hoje. Eu tive um programa de TV no SBT Amigos da Onça. Foi uma experiência muito legal. Amplia o seu público, dá mais visibilidade. Mas não era o meu sonho de rotina. Tá gravando todo dia de 6 da manhã a 10 da noite, com a mesma rotina, passando crachá, cartão. Não era isso que eu queria pra mim. Minha visão de vida era outra, né? Eu gostava muito de YouTube, faço um canal no YouTube que eu troco a programação do jeito que eu quero. Isso é uma coisa que eu tenho, eu trabalho minha marca do jeito que eu quero. Conectei recentemente um último ponto, que eu costumava dar aulas e palestras quando eu era adolescente. E agora, depois de tudo isso, eu tinha muito mais experiência, habilidade e visibilidade para voltar a fazer isso, a dar aulas e palestras. E aí montei lá em São Paulo um curso de criatividade, resumindo todos os meus processos e técnicas, curso muito, um workshop de 8, 9 horas. Eu viajo também com esse curso. Comecei a dar palestras, esses eventos TEDx, né, que de palestra, comecei a fazer esses eventos. E palestras sobre carreira, sobre empreendedorismo, criatividade, sobre futuro que eu gosto de estudar. E chegando já mais recentemente, teve um fato que eu tô com esse programa no Comedy Central. Quem quer ver esse programa no Comedy Central? Levanta a mão. É sucesso, rapaz. 10 pessoas. É legal, o programa que eu apresento no Comedy Central, toda quarta-feira, 11 horas da noite. Tem no YouTube se procurar lá. Mas um fato que mudou muito a minha vida, muito recentemente, foi esse livro aqui. É um livro que eu recomendo imensamente, abundante. Anota aí, anota, para anotar. Para, anota, todo mundo. Anota. Por favor. Esse livro é lindo, é lindo. Abundância, Peter Diamandis, é um livro super interessante que mostra um futuro positivo, um futuro de abundância, que a tecnologia vai resolver grande parte dos problemas e teremos um futuro extremamente positivo. É um livro positivo sobre o futuro e que mostra por que o futuro vai ser positivo através de estatísticas e tecnologia, não através de crenças ou de politicagem, não. É muito interessante. E esse livro, ele fala de uma escola nos Estados Unidos chamada Singularity, que é uma escola que tem como objetivo preparar a humanidade para as mudanças tecnológicas aceleradas. É uma escola que estuda o futuro. É muito louco. Essa escola foi uma parceria do Google e da NASA. E essa escola funciona dentro da NASA, dentro do parque da NASA, lá no Vale do Silício, que é o centro de tecnologia do mundo. E eu fiquei pensando, que louca essa história, que escola maluca, dentro da NASA. E eu pensei, pô, como isso é distante de mim, né? Eu tô aqui lendo um livro que nem lançou no Brasil esse livro quando eu comprei. Hoje tem no Brasil já. Nem tem lançado ainda. Um livro que nem lançou no Brasil, que fala da universidade, do Google, com a NASA, lá nos Estados Unidos, para ajudar o futuro. Isso era muito distante, mas percebe uma coisa? Como é que faz para entrar nisso aí? Comecei a querer cutucar. Como é que funciona a aplicação, quais são os requisitos, quem já foi, quem pode me recomendar. Comecei a cutucar e, de repente, fui aceito. E aí, o que era uma coisa realmente louca, de repente, bum, tava lá. E eu voltei faz uma semana e meia, segunda-feira da semana passada, e experiência totalmente maluca, 3 meses morando na NASA, tipo um Big Brother, você não sai de lá praticamente, todo mundo mora junto, são 80 pessoas por ano, 35 países diferentes, cientista, pesquisador, empreendedor, programador, tudo que é tipo de gente, e um humorista idiota perturbando lá. E, na verdade, eu tinha uma experiência empreendedora e tal, e foi muita experiência muito louca, a gente morar na NASA e nessa universidade. Quem quiser acompanhar essas coisas... Ah, e foi muito louco porque acabou, no final de tudo, eu acabei sendo o orador da turma de novo. E foi uma experiência muito louca também. Em inglês, fora da minha zona de conforto, lá nos Estados Unidos, na NASA, e fazendo discurso. Galera de 35 países. E isso mudou a minha vida, porque abriu pra mim um mercado internacional de oportunidades, até de confiança em falar inglês, que eu tinha um pouco de, não estava muito confiante, e agora eu vou fazer uma palestra em Genebra, agora em outubro, próximo ano tem um TED em Londres, então abriu um novo universo para mim essa história. Quem quiser acompanhar mais, tem esse site blog.localweb, que a Localweb me patrocinou lá, .com.br/Murilo Gann, que eu fiz vários posts contando essa experiência lá. A gente montou uma empresa, registrou uma patente nos Estados Unidos, foi muito louca essa experiência. E isso é uma coisa que eu aprendi lá, impacto positivo. A Singularity é uma escola que estimula pessoas a criarem negócios tecnológicos que gerem impacto positivo no mundo. Impacto positivo é você adicionar, resolver um problema. Eles sempre falam que existem 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Isso significa 1 bilhão de oportunidades de negócio. Começar a ver os problemas como oportunidades de negócio. Que você pode criar negócios, não estou falando de ONG, estou falando de negócio que dá dinheiro, mas que ao mesmo tempo resolve problemas. Isso para começar a pensar nisso, o que a gente trabalhava lá era, em vez de começar a pensar, ah, eu quero fazer um site, não, começa pelo problema. Quais são os grandes problemas do mundo? É água, a qualidade da água, é enchente. Quais são os problemas do mundo? É pessoas ficando idosas e não ter que cuidar delas. Quais são os problemas do mundo? E tenta resolver eles, criar um negócio que ganha dinheiro resolvendo eles. Não é feio, não é bonito. Tem gente que fala, ah, você está ajudando as pessoas, está ganhando dinheiro. Assim é muito fácil. Então faz. Se é fácil, faz. Quer dizer que isso é bom ganhar dinheiro prejudicando as pessoas? Não. Se você... Eu sempre acho ruim esse conceito de que para ajudar as pessoas, você tem que ser Madre Teresa de Calcutá. Tem que ser pobre, tem que ser sofredor. Não. Isso é bobo. Você pode ajudar as pessoas e ficar rico, milionário, e ajudando as pessoas. Isso é lindo. Tentar encontrar um modelo de negócio que atenda os dois requisitos. Não é feio, é lindo. Enfim. E para resumir isso aqui, eu queria só passar aqui os 10 pontos, as 10 mensagens que eu queria passar. O pessoal do Yoko me chamou aqui. O que a gente conversou foi tipo, eu não queria vir aqui e ficar fazendo piada. Eu queria vir aqui e, de fato, deixar uma mensagem. Pode ser uma das 10 mensagens. Se cada uma pegar uma mensagem, para mim tá lindo já. Já atendeu a minha vinda aqui. Então, eu falei aquela história do autoconhecimento, o que é sucesso para você, a questão da sua marca, administrar pressão, saber sair bonito, não só entrar, saber sair bonito, não fechar portas, saber correr riscos, antecipar as tendências, não basta seguir, tem que antecipar as tendências, ser o negão do Quênia, planejar a longo prazo a sua carreira, como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros, sempre fazer seu melhor, busca pela excelência total em tudo que você faz, aproveitar a faculdade, eu não fiz isso, mas se dá tempo ainda, faça isso, não esqueça. Uma boa ideia requer boa execução. Não basta pegar uma boa ideia e jogar na internet, que ela vai sozinha. Tem que executar, tem que ter paixão em executar. Encontrar o seu diferencial, se não pode ser o melhor, que seja diferente, pelo menos. E gerar um impacto positivo na sociedade, fazer com que o seu negócio ganhe dinheiro e, ao mesmo tempo, gerar impacto positivo no mundo. Eu falei 10 e botei 12. Na verdade, essa é a última lição. Sempre faça mais do que o esperado. Sempre entregue um pouco mais do que foi esperado e surpreenda a expectativa de quem você... Seja um professor da faculdade, seja o seu chefe, ele pediu algo, entrega aquilo e um pouco mais para surpreender o que ele esperava. Essa é uma frase que eu acho genial, acho que tem tudo a ver com essa palestra, genial. Eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas sei que o segredo do fracasso é perder muito tempo procurando o segredo do sucesso. Eu acho genial, até porque é minha, então... E por final, a mensagem que eu acho que é mais importante para vocês, que é, se você não der certo na sua carreira, dê palestra contando sua história de fracasso, que dá muito dinheiro, faça isso. Obrigado, pessoal, valeu! Obrigado. Obrigado. Claro, só falar uma coisa. Obrigado, que chique. Uma placa. Obrigado, mãe. Eu falei que eu tenho um curso de criatividade. Eu vou deixar esse endereço aqui, quem quiser. Eu vou lançar esse curso em breve. Talvez aqui em Maceió e talvez online. É um curso que desbloqueia a sua criatividade. É muito maluco. Agradecer ao IEL pelo convite. Convite não. Estão pagando, então não é convite, é contato. Não, não, não é convite, não é convite, é esse. Obrigado, viu? Posso responder perguntas ou o tempo? Como é que tá? Vamos tirar uma foto bonita aqui, peraí. Não, peraí. Faz silêncio, bota bonitinho aqui. Foto bonita.
Nós vamos abrir então 5 minutinhos para as perguntas ao grande palestrante, estagiário.
Foi? Obrigado. 5 minutos aí, qualquer besteira aí, vai. Não, besteira não, coisa séria. Vamos falar sério um pouquinho. Dá-lhe aí. Tem que levantar e gritar. Tem microfone pra ir não. Impulsionar a voz. Hã? Não, eu sou casado hoje em dia. Tô comendo muita gente, a mesma pessoa várias vezes, mas... Em quantidade eu tô bem. Diversidade, não. Dá-lhe aí. De novo. Mais criativo? Cursocriatividade.com.br, se cadastra lá. Olha. Desculpa, assim, na verdade... Só o que eu queria falar sobre criatividade. Criatividade, a grande mensagem é, não é dom. Acaba com essa conversa, criatividade é dom. Não é dom. Criatividade é uma habilidade inata do ser humano. É o que diferencia o ser humano de outras espécies. Foi o que permitiu que a gente, na época das cavernas, lá com os animais gigantes, a gente conseguisse dominar todos eles, porque tinha criatividade. O problema é que a gente não aprende a ser criativo. A gente nasce criativo e desaprende a ser criativo. Então, o que eu faço não é ensinar a criatividade. Eu ensino a desbloquear a criatividade que você já tem, mas que ao longo da sua vida, principalmente na infância, foi bloqueada na escola, até pelos seus pais sem querer, pela sociedade, que acaba limitando você. Então, não é ensinar a criatividade, é desbloquear a criatividade. Hã? Eu o quê? Eu não estagiei. Eu tive muito estágio, porque eu, logo na faculdade, como eu falei, eu estagiei naquela empresa que não era um estágio, era só uma ajuda de custo, e fui crescendo e fiquei lá. Mas tive muitos estagiários e meus escravos. Ei! Qual o segredo para desistir? O segredo para quem? Para não desistir. Para não desistir? Caralho! Filosófico, não. Peraí. Vamos trabalhar isso aqui. O segredo para não desistir, rapaz. Não, pessoal. Vamos, audição ativa. Tem que ouvir o que está acontecendo, que pode servir para você, pode conectar com outra coisa, entendeu? Então, assim, ele falou o segredo para não desistir. Pergunta complexa. Eu acredito que... não sei. Outra pergunta. Não sei. Eu acho que quando você define bem a sua estratégia, sabe o que você quer, e você consegue pivotar, tipo, não está dando certo aqui, não precisa desistir. As pessoas são meio extremas, né? Eu tô nesse caminho. Deu errado? Eu volto tudo? Não. Esse caminho, você volta um pouquinho e faz assim. Vai por aqui. Deu errado? Faz assim. Isso chama-se pivotar. Pivotar é você muda muitas vezes uma variável da sua estratégia. Não tem que pegar, deu errado, desisto de tudo, começo do zero. O povo é meio extremista de vez em quando, né? Tipo, não. Muitas vezes dá um passo para trás e faz assim. E vai. Entendeu? Então, talvez pivotar a sua estratégia pode ser uma solução. Ali, a moça de branco ali que tá. Era ela, mas ela olhou pra trás e agora perdeu. É tu agora. Dali. Pessoal, obrigado. Valeu. Lógico. Olha, quando eu falei da faculdade, a primeira vez eu falei, pessoal, isso não é uma boa lição. Eu estou falando apenas a verdade. A minha história, ela não é perfeita. Claro, é cheia de fracasso, cheia de coisas erradas, mas eu assumo as coisas erradas. Largar o colégio não foi uma coisa errada, foi uma coisa meio polêmica. A faculdade foi uma condição. Eu tinha minha empresa e eu não aproveitei a faculdade, eu trabalhava muito. E eu era apaixonado pelo meu negócio e era uma opção. Ou eu aproveitava a faculdade, ou eu focava no meu negócio. E aí, deu nisso, né? Então, assim... O que eu posso fazer agora, eu não posso voltar atrás, mas posso passar essa mensagem para quem está em tempo ainda, de muitas vezes estar num trabalho que você acha uma merda e você está perdendo a faculdade e você nem precisa desse dinheiro. Porque se você precisa de dinheiro, ok. Dinheiro é dinheiro, você precisa, tudo bem, mas não precisa. Eu conheço muita gente que não precisa de dinheiro, que está num trabalho só para dizer que está empregado, e aí não aproveita a faculdade e aí não ganha nada, entendeu? Não tem valor extraído disso aí. Em algum momento, pessoal, silêncio, respeitar, para a gente ouvir. Frustrado, ela perguntou se diante dos fracassos, frustrado várias vezes. Quando eu fui começar a faculdade, eu falei, porra, eu passei tanta coisa e agora eu tô igual a todo mundo. Aquilo para mim era desilusão, para todo mundo era normal, para mim era danado, porque tinha falido 3 empresas, eu era a celebridade da internet e agora eu tava na faculdade começando e eu tive uma mini depressão. Foi minha fase de assistir Friends, eu assistia Friends sem parar na TV. Velho, eu não conseguia um episódio depois do outro, porque era para que o tempo passar e não ficar pensando nisso, mas foi uma mini depressão. Mas aí, velho, meus pais eram muito, são muito legais. Meus pais eram muito legais assim, de dizer, velho, frescura. De no... Pessoal, eu tô... O que houve? Mas, vê só, se eu te falar...
Se eu... Tá. Só mais 2 perguntas.
Mas, espera aí. Quer que eu responda a dela, é? Mas se, na resposta dela... O pessoal começar a gritar, vocês vão gostar? Então, eu tava respondendo a dela, vocês começaram a gritar. Então, agora não, agora outra pessoa. O que mais? Fala.
A penúltima pergunta.
Fracasso. Na verdade, assim, os meus fracassos é um pouco de migué. Porque, na verdade, assim, são negócios que tiveram sucesso até certo ponto, mas que eu não consegui tocá-los eternamente. E aí eu acabei fechando por algumas circunstâncias. Eu acho que, como evitar fracasso, cada caso é um caso, né? Então, na primeira empresa eu podia ter montado a equipe, na outra empresa eu poderia ter focado mais. Então, assim, não tem uma regra, não tem segredo. Como eu falei no final, não pode querer buscar segredo de sucesso, não tem segredo. O segredo do fracasso é perder tempo procurando segredo de sucesso, entendeu? Então, não tem fórmulas. Cada caso é um caso, tem que tentar descobrir, né? Última pergunta, vamos lá.
E agora, professora, para finalizar as perguntas.
Professora.
Lembrando que é a última pergunta destinada ao nosso palestrante Murilo Gama.
Professora.
Você tem 30 anos.
30 anos.
Você é um cara da internet.
E estou com o quê?
E você é um cara da internet.
Da internet, sim.
Tá? Então, assim, tem uma coisa que me preocupa muito, que é o fato da gente ter uma geração que já nasceu dentro da internet.
Já nasceu, uma geração nasceu na internet.
Eu tenho, por exemplo, aqui a minha filha.
Sim, sim, claro.
E... Hã? Eu sinto a escola muito distanciada dessas pessoas.
A escola distante. Pergunta boa. Ela perguntou o seguinte: eu nasci antes da internet, vi a internet nascer, acompanhei esse processo e trabalho com isso. Mas tem muita gente aqui que nasceu já na internet, que nasceu na internet, que não viu, não lembra o mundo sem internet e que essa geração está um pouco desapontada com a escola, com a forma como a escola trabalha, que não está adaptada. Concordo plenamente. O modelo escolar que a gente tem hoje em dia, eu diria que se Pedro Álvares Cabral entrasse no túnel do tempo e de 1500 fosse parar aqui em 2014, ele imagina, Pedro Álvares Cabral em Copacabana, aqui na praia, aqui. Ele sai aqui, ele ia ficar louco, ele ia olhar, caralho, semáforo, carro, helicóptero, avião, prédio, o que é isso? Se ele entrasse na escola, ele ia se sentir confortável, porque não mudou nada. A escola é a mesma coisa desde a época de Pedro Álvares Cabral. É um quadro negro com pessoas sentadas e uma pessoa falando para elas. Esse modelo não faz mais sentido. É um modelo que ficou forte na Revolução Industrial, quando, na época, o objetivo era formar pessoas iguais para trabalhar em tarefas iguais. Hoje em dia, o mundo é muito diferente. A gente não quer formar pessoas iguais. Todo mundo acabar o ano com o mesmo conhecimento, tem que tirar 7. Todo mundo tem que passar de média. Passar de média é formar pessoas medianas, não pessoas diferenciadas. Talvez seja melhor tirar 10 em matemática e 5 em português, porque eu gosto de matemática. E aí, eu não vou estudar mais português, eu vou estudar mais matemática. Ah, não, mas tirou 5. Não, mas tirou 10. Vamos fazer tirar 15 em matemática. Ele é bom nisso, é o foco dele. Não, segura ele, porque ele tem que ficar igual aos outros e acompanhar. Isso não faz nenhum sentido. Solução, talvez seja o maior problema da humanidade, porque é um negócio extremamente de raiz, um negócio que envolve governo, um negócio que você não pode mudar assim, mas acredito que hoje em dia na internet, essa geração internet, tem várias ferramentas de self-learning, autoaprendizagem. Velho, se você acha que a escola é um saco, é um lixo, cria sua aprendizagem, vai na internet, o que é que se interessa? Tem vários cursos online de graça, tem Harvard, faz curso online de graça com legenda em português. Harvard, tem curso do que você quiser. Então você pode criar a sua autoaprendizagem, o seu processo. E acredito que no futuro a tendência é aprendizagem individual e personalizada via internet e fora dessas escolas. Eu acho.
Mais uma vez, eu gosto muito.
Obrigado, valeu.